Olha o que a Bíblia diz. No capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu Lucas, o texto nos diz que Maria, ela vai receber a visita de um anjo. Essa palavra está queimando no meu coração desde o início da minha gestação. Olha o que a Bíblia diz. Nos capítulos anteriores, ou no capítulo anterior, versículos anteriores, perdão. A Bíblia diz, no capítulo 1, a Bíblia diz que Zacarias vai receber a visita do anjo. E o anjo chega até Zacarias e lhe sauda. A Bíblia diz que Zacarias é um sacerdote e ele está na casa do Senhor, no templo, oferecendo sacrifício pelo povo. Quando de repente ele recebe a visita do anjo, o anjo vira para Zacarias e diz assim: a tua oração foi ouvida, a tua mulher que é estéril dará luz a um filho. O anjo anuncia isso a Zacarias, e ele diz a Zacarias: Zacarias, o Senhor ouviu a tua oração. Algumas traduções dizem assim: o Senhor ouviu o teu pedido. Minha amiga Ju, enquanto eu lia novamente esse texto em casa hoje, o Espírito Santo me disse: Raquel, o céu não atende vontades, o céu só atende pedido. Eu vou repetir: o céu não atende vontade, o céu só atende pedido. Catuca essa irmã que está do teu lado, depois passa o quijal no cotovelo. Fala para ela: o que Deus está dizendo, que não adianta você desejar, que não adianta você contar para amiga, não adianta colocar no grupo da família. Fala: o que faz Deus, não, horrível, fala com mais força, diga a ela: o que faz Deus mover o céu ao teu favor, é quando você dobra os joelhos e conta para Ele a tua necessidade. Tem alguma mulher entendendo isso aqui? Tem. Deus atende pedido. A tua oração foi ouvida. Oh, aleluia. Você crê que Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar que Ele ainda atende oração e pedido? Crê mesmo? Só que Zacarias vai cair na besteira de fazer uma pergunta ao anjo. Zacarias vira para o anjo e diz assim: mas como é que vai ser isso? Ele pede, mas não está tão convicto daquilo que pediu. Isso só acontece com Zacarias. Aqui não tem gente assim não, graças a Deus. O camarada ora a Deus, pede algo, e depois ele quer saber como é que Deus vai fazê-lo. Tem noção? Graças a Deus que isso não acontece com a gente. Pede algo a Deus, depois fica imaginando. Minha amiga Sueli, que está um espetáculo. Como é que Deus vai fazer? Por onde Ele vai vir? Mas será que Deus não viu que a minha família não gosta de crente? Imagina comigo. Será que Deus não viu, no caso de Zacarias, que a minha esposa já está de idade avançada? Será que Deus não viu que a médica dela disse que as trompas estão tudo obstruídas? Será que Deus não viu que a idade dela já passou, que o ciclo já acabou? Será que Deus não viu? Dá um grito nessa amiga que está do teu lado. Fala para ela: o céu não te perguntou nada. Porque quando você ora, quando você pede, Deus não te procura para pedir a tua ajuda. Quando você ora, no reino do Espírito, já está tudo pronto. Se é para o eterno, tem que ser mais forte. Isso. O anjo vira para ele, Rita, e diz assim: vai ficar mudo, só para não atrapalhar o propósito. Como é que é? Eu imagino Zacarias apavorado. Oi? Vai ficar quietinho. Até esse bebê nascer, para não atrapalhar o propósito. Fala para tua amiga: se não tem nada para falar, faz assim para ela, ó. mulheres daqui, só da minha igreja. Minha pastora Raquel não está aí não, né? Aleluia. A gente tem o dom, nós nascemos com isso. Tem dia que Paulinho vira para mim e fala assim, ó. Eu falo, menino, tem uma quantidade de palavras que eu tenho que falar diário, nem falei a metade. Só que quando você fala, querendo ensinar a Deus acerca dos seus desígnios, você atrapalha o propósito. Não, Raquel, é porque eu vou dar umas dicas para Deus, ele não precisa da tua ajuda. Não, Raquel, Deus não viu que o meu filho disse que odeia crente, ele não te perguntou nada. Não, Raquel, Deus, será que Deus está vendo que esse homem, ao invés de parar de fumar, está fumando não sei quantos maços por dia? O céu está dizendo, o teu papel é só crer. Deixa que o resto eu faço, deixa que o resto eu trabalho, deixa que a minha mão vai agir em teu favor, deixa que o meu espírito convence quem precisa ser convencido. Tem alguma mulher entendendo isso aqui? Deixa com Deus. Já com Maria, olha o que, que a Bíblia diz. Eu quero que você acompanhe comigo na sua palavra, na sua Bíblia, a palavra de Deus. E no sexto mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A Galileia em si já é uma cidade que não é muito querida, que não é muito almejada, que não é muito admirada. E para ficar melhor, ela não mora no centro, pastora Fabíola, ela mora em Nazaré. Que era Nazaré, Raquel? Para falar rasgado, para você entender, como de pastora Camila, Belfor Roxo, aleluia. Da onde eu vim? Não, Galileia era Belfor Roxo, Nazaré era o Roncalho, ô glória. Era o interior de Belfor Roxo. O povo do Roncalho ainda tem sotaque, de tão longe que é. Coisa séria. É, só quem veio de lá sabe. O povo tem sotaque lá, a gente não anda de cavalo. Os porquinhos passam na rua, o trânsito tem que parar para passar a porca e a família. Coisa mais linda. Raquel é fazenda? Não, é um bairro normal. Mas a gente convive com os animais, parece a savana africana. Coisa linda. A Bíblia diz que o anjo vai na Galileia, mais precisamente em Nazaré. O que era Nazaré, Raquel? Um lugar desprezível por muitos. Desprezado, perdão, por muitos. Um lugar onde ninguém dizia, não, nas minhas férias de janeiro vou passar, deixa eu ver, vou para Nazaré. Levar as crianças, levar a família. Lugar desprezado por muitos. Catuca essa amiga que saiu de casa, saiu do trabalho, está cansada, lavou roupa beça nesse sol. Aleluia. Catuca ela, falou o que Deus está te dizendo. Já te falei que é horrível, anima isso, grita em casa o dia inteiro, melhora isso. Fala, o que Deus está dizendo é que Ele não investigou o teu passado para te fazer promessa. Fala, Ele ainda visita Nazaré. Ele ainda faz promessa para quem mora em Nazaré. É nos lugares desprezíveis, oh, aleluia, que os anjos do Senhor costumam passar. Eu não sei onde você mora, eu não sei qual é o teu endereço, eu não sei aonde você vive, mas eu não saí de casa para passear na Penha. Eu vim aqui ser boca de Deus para você essa noite, para te dizer que hoje Ele vai visitar a tua Nazaré. Ele ainda vai nos lugares improváveis. Tem alguém que acredita nisso aqui? Tem? Olha o que a Bíblia diz. A uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. O verso 28 diz assim: e entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, salve agraciada, o Senhor é contigo. Eu fui procurar saber o que significava agraciada. O que é que significa, Raquel? Cheia de graça. O anjo está dizendo para ela: Maria, tu foste escolhida para um projeto divino. Mas não tira onda, não. foi graça. Maria, tu foi escolhida para um projeto do céu, mas não foi por causa dos teus lindos olhos azuis marinho, não. Foi graça. Existem pessoas que Deus nem lhe dá a vitória por completo, dá um escape e já pensa que é alguma coisa. Fala para essa amiga que está do teu lado, menos. É graça. É graça. Ah, se não fosse a mão dele, a bondade dele, a misericórdia dele, se não fosse a sua graça. Salve a graciada. A Bíblia diz que ela tomou um susto. Lorena, e o que eu amo nesse texto é que ela não está assustada com o anjo. Ela está assustada com as palavras que o anjo diz. Ou seja, Maria estava acostumada a ter a presença do céu dentro da casa dela. Eu vou repetir. Maria está acostumada a ter a presença do céu dentro da casa dela. Uma pergunta só para a gente que está aqui. Quem tem frequentado a tua casa? Ou melhor, quem é a prioridade dentro daquela casa? Quando você acorda, qual é a primeira coisa que você diz? Quando você acorda, qual é a presença que você atrai para o ambiente da tua casa? Eu não sei você, mas eu abro a janela, meus vizinhos já sabem, eu tenho para mim que eu sou a única crente daquele andar, aleluia. Não sei. Ele já passa perto de mim e fala: a senhora chegou de viagem, dona Raquel, aleluia. Na minha mente eu falo: já ouviu, né, inimigo, os pratos do crente, ô glória. Eu já abro a porta e falo: Senhor, aqui é Manaim, acampamento dos anjos do Senhor. Então aqui a contenda não fica, o diabo não fica, a opressão não fica, a depressão não fica, fica à vontade, ô meu Deus do céu. Seja a boca de Deus para essa amiga. Fala para ela: quando você convida Deus para o início do teu dia, Ele cuida do final. Fala: quando você convida a presença dEle para o início do teu dia, Ele cuida até o final. A Bíblia diz que ela está assustada. Com o que, Raquel? Com aquelas palavras. Eu imagino Maria dizendo: anjo eu já vi, presença do Senhor na minha casa é algo habitual, oh aleluia. Tem gente que já acorda murmurando, xingando, chutando gato, amaldiçoando as crianças, diz: meu Deus, que calor, se está calor reclama que está calor, se está frio reclama do frio. Menina, calor é uma vitória, a gente lava os edredom, a gente lava as toalhas, aleluia. Só as donas de casa dão glória a Deus aí. As roupas ficam tudo cheirosinhas, aleluia. Calor é uma vitória. E o frio, Raquel? Frio é para dormir. É difícil que não tem luta, que não tem louça, e vamos dormir, glória. A Bíblia diz que ela está preocupada com o que o anjo fala. Ela diz, olha o que a Bíblia diz. Ela turbou-se muito por causa daquelas palavras. Existem algumas características que eu anotei aqui acerca de Maria, e eu queria que você guardasse no teu coração, como dizia o meu pai que já dorme no Senhor, na tábua. Até hoje eu quero saber onde fica essa tábua do teu coração. Só quem é desse tempo dá um glória a Deus. Não esconde a tua idade não, dá um glória a Deus. Passou dos 15, aleluia. Primeira coisa, a Bíblia diz que ela está turbada com as palavras do anjo. Primeira coisa que eu aprendo com Maria: ela é escolhida. Ela é? E todo escolhido se sente indigno. Não é assim, Clara? Você olha para si, olha para o que Deus falou, olha para a tua realidade, olha para o que saiu da boca de Deus e diz: é comigo mesmo? É na minha casa mesmo? Aleluia. É, não tem certeza que é o meu nome que Ele chamou? Não tem certeza. Tinha tanta casa, Ju, tinha tantas mulheres, tinham tantas pessoas. É comigo mesmo? Aponta esse dedo de profeta. Eu disse de profeta. Fala para essa amiga que está do teu lado: é você mesmo. É na tua casa mesmo. É em Nazaré mesmo. Fala para ele, não é outro. Ele não errou quando te escolheu. É contigo mesmo. Oh meu Deus do céu. Tem alguma mulher que tem convicção aqui? Tem. Para de dar ouvido à voz do maligno que diz que você não tem como sustentar esse propósito. Para de dar ouvido à voz do diabo que diz que você não tem estrutura para viver aquilo que Deus... Oh meu Deus do céu. Que Deus te confiou. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Satanás é o pai da mentira. Ele ganha salário para isso. Matar, roubar e destruir. Essa é a função dele. Tudo que Satanás quer é que você acredite de fato que você não pode, que não é para você, que você não consegue, que você não dá conta, que você é muito pequena, que olha de onde você veio, olha o teu passado, olha o teu sobrenome, olha o teu histórico, quem é você? Raquel, ninguém da minha família viveu isso. Raquel, ninguém da minha casa experimentou isso. Raquel, catuque essa irmã que está do teu lado, fala, Deus não está preocupado com quem veio antes de você. Fala, ele me trouxe aqui para te dizer que é a partir de você que ele começa algo novo. É extraordinário. Todo escolhido se sente indigno. Segunda coisa. Ela é uma improvável. Tem alguém aqui assim? Tem alguém aqui improvável? Tem. Só tem 4 pessoas. Tem alguém improvável aqui? Todo escolhido, ele é improvável. Improvável. Ninguém dava crédito. Ninguém apostava. Ninguém investia. Ninguém admirava. Eu imagino Maria na rua e alguém dizendo, até é engraçadinha, mas é só isso. Eu imagino Maria no culto das crianças e alguém dizia, vamos ouvir a Mariazinha adorar o Senhor. E ela vinha, porque quem é escolhido, meu pai dizia que espinho para espetar já nasce com ponta. Quem é escolhido desde a infância é perseguido, é ou não é? É caluniado, a pessoa é criança. Mas o capeta já tem ódio desde o ventre. Fala para essa amiga, para de bobeira. Você sabe que o inimigo te odeia desde o ventre. Aí a gente cresce, a gente acha que a luta vem de agora. Meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Imagina Deus olhando para a gente, para de palhaçada. Desde a tua infância que tu guerreia contra o inferno. Ué, alguém já viveu isso aqui? Eu me lembro quando criança pequenininha, ou seja, eu já era desse tamanho, aleluia. Eu, com 10 anos de idade, eu já tinha esse tamanho, não sei o que que houve. Uma professora começou a me perseguir. Ela não deixava eu sentar na frente, eu tinha que sentar lá atrás. Eu tinha uns 7 anos de idade. E todos da sala pareciam gigantes na minha frente. E eu não conseguia enxergar. E quando eu pegava o caderno para ir mais para perto, para anotar, ela pegava a minha agenda e anotava, Raquel está em pé na sala, diabo, eu nem enxergava, e isso eu quietinha, e ela dizia, não vai falar para o seu pai, aquilo me oprimiu de tal forma, que eu já não queria mais ir para a escola, até um dia, ela mandou tanto recado, que um responsável tinha que ir na escola, e não tinha, não era para ser minha mãe, nem minha irmã mais velha, nem meu irmão pastor Josiel. Tinha que ser meu pai. Ela queria o meu pai. Meu pai trabalhava. Pensa na luta que tiraria ponto. Uma luta. Eu me lembro que um dia, eu estou lá sentada. Meu pai era um grande homem de Deus que já dorme no Senhor. Eu estou lá sentada na sala. Daqui a pouco eu vejo meu pai na porta da sala. Eu falei, meu Deus. O que que aconteceu? Eu estou vendo meu pai de mão dada com a mulher, mas o meu pai não largava a mão dela. Falei, ih, é demônio. Meu pai chegou para expulsar, aleluia. O meu pai, ao invés de cumprimentar e soltar, ele cumprimentou e ficou segurando. Eu não sei o que o meu pai falou até a data de hoje, só quando chegar no céu eu vou perguntar para ele. Eu só sei que aquela mulher chorava. chorava. E aí, Raquel, e aí que depois desse dia eu era a primeira a chegar, sentava na primeira fila, na primeira cadeira, aleluia. E eu me lembro que meu pai falou com a minha mãe perguntou para ele, e aí, resolveu? Ele disse, não, o Senhor resolveu, aleluia. Porque quem é escolhido fica tranquilo, quem compra tuas guerras é o próprio Deus, quem compra as afrontas é o próprio Deus. Para com essa história que você tem que bater boca, você tem que resolver, você tem que tirar satisfação. O céu te trouxe aqui para te dizer, você é escolhido, fica tranquila, das tuas guerras eu cuido, dos teus problemas eu cuido. Todo escolhido é perseguido, você sabe disso. Olha o que, que a Bíblia diz. Versículo 30. Então o anjo disse a Maria: não temas. Não. Muita mulher para pouca voz. Não. O anjo está dizendo para ela: não permita que o medo roube a visitação do Senhor. Você sabe qual é o nosso mal? Vocês não. Só as mulheres vitoriosas da Vecta Clara. A gente tem tanto medo de experimentar o sobrenatural, que a gente perde o tempo da visitação do Senhor. O anjo está falando para ela: Maria, não permita que o medo te domine, não temas. Tem mulher de Deus aqui, acorda, se anima que tu passa o dia inteiro gritando, aleluia. Olha para essa mulher que está do teu lado e fala para ela: não permita que o medo roube o tempo da visitação do Senhor. Não temas. Por quê? Porque achaste graça diante de Deus. O anjo está repetindo e explicando para Maria: Maria, não tem em você nenhum atributo que faça com que Deus te escolheste. Você foi escolhida por graça. Não se sinta pequena, não se sinta menor, não se sinta incapaz. Não tem. Oh meu Deus, eu sinto a graça de Deus respaldando essa palavra aqui. Seja a boca de Deus para essa amiga. Fala para ela: quando Ele te escolheu, Ele te encheu de graça, de capacidade para ir até o final. Oh, aleluia. Aleluia. Deus vai te dar graça para cuidar dessa família e ir até o final. Deus vai te dar graça para cuidar desse marido e ir até o final. Deus vai te dar graça para continuar orando por esses filhos e ver a promessa se cumprir. Você não vai parar no meio do caminho, você vai até o final. Porque achaste graça diante do Senhor. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor seu Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. O que, que Deus está dizendo, Raquel? Simples. Quando Deus te confia um projeto, para você ter noção de que foi Deus que te confiou, primeira coisa, o projeto tem nome, o projeto é grande e o projeto tem dono. Aponta para essa amiga, fala para ela: tem nome, é grande e tem dono. Deus nunca vai confiar nada a ninguém e alguém perguntar: mas como é que é isso? Que projeto é esse? Que plano é esse? Não sei. Eu tenho um sonho, tá? Qual é o nome? Não sei. É tudo, menos um projeto do céu. Deus nunca vai te confiar algo que você possa bancar. Você sabia disso? Projeto do céu é maior sempre do que os nossos recursos. É grande. E essa é a prova de que o projeto não é seu, é de Deus. E esse projeto tem dono. Sabe qual é o nosso mal? Não de vocês, já te falei, daquelas irmãs. A gente pensa que Deus vai nos prometer algo e depois vai chamar a gente no cantinho, tá, e vai dizer assim: quanto tem aí para me ajudar no projeto aí que a gente está fazendo? Tem alguma poupança? Pode pegar um empréstimo? Catuca essa amiga que está fingindo que Deus não está falando com ela. Fala: o que Deus está te dizendo é que o projeto tem nome. Fala: quando alguém te perguntar, você vai falar o nome do projeto que Deus te confiou. Fala para ela: outra coisa, é grande, não se intimide, é grande, porque não é você que vai realizar, é o dono do projeto. Oh meu Deus do céu, ele tem dono. Eu aprendi que para onde Deus aponta, ele paga a conta. Eu nunca vi Deus com a latinha na mão dizendo: isso aqui é que eu estou juntando dinheiro para pagar aquele projeto da Carol. Isso aqui é um projeto que a pastora Fabíola tem e a gente está arrecadando. Dá um grito nessa amiga, fala: o teu Deus. Fala para ela: não sei se você está sabendo, mas ele é só dono de todo o ouro e toda a prata. Fala para ela: amiga, a riqueza mora com ele. E ele não perdeu o controle de nada. Esse projeto não vai morrer. Esse projeto não vai perecer. Ele não será abortado. Por quem que te deu esse projeto vai sustentá-lo até o final. Tem nome. É grande. E tem dono. Ah, eu sinto Deus aqui essa noite. Disse Maria ao anjo: como se dará isso? O que é que Maria está falando, Raquel? Simples. Aonde eu assino? Como eu faço para contribuir para que a promessa se cumpra? Você não vai ver Maria mais em crise, preocupada, porque a Bíblia diz que quando ela fica turbada com a presença do anjo, o Espírito Santo me disse: Raquel, Maria não está duvidando da promessa, ela só quer entender o nível do projeto. Como pode? Como que eu vou dar a luz sendo virgem? Como eu posso dar a luz a um filho? Existe uma diferença muito grande entre questionar e murmurar. Tem alguém entendendo isso aqui? A diferença de Maria para Zacarias é que Maria vai questionar: como é que eu faço? Aonde eu assino? Por onde eu começo? Me conta tudo, não retenha nada. Ela está dizendo para o anjo: ó, me fala tudo o que o Senhor te mandou. Eu quero saber como se dará isso, como vai ser. Zacarias não. Zacarias pede algo a Deus e depois ele quer dizer para Deus como Deus deve trabalhar. Zacarias está dizendo para Deus: ó, eu até pedi, mas o Senhor sabe que eu já passei dos 15, né? Aleluia. Até pedi, mas o Senhor sabe que minha mulher já não é mais nenhuma menininha dos 20, 19. Pergunta, olha para tua amiga e fala para ela: Deus não te perguntou nada. Não, com esse carinho mesmo, fala: Deus não te perguntou nada. O que que Deus quer saber então, Raquel? Se você acredita de fato que Ele é poderoso para cumprir aquilo que te prometeu e o que você pediu. Para de querer trazer Deus para o seu mundo. Leve a tua realidade para o mundo de Deus. E aí você vê o que Ele é poderoso para fazer. Como se dará isso? Maria está fazendo uma pergunta ao anjo. E o que eu amo em Deus é que Maria vai colher a honra da própria honra que ela carregava. Maria não foi escolhida aleatoriamente, não. Ei, você que está aí na escada, eu te vi cochilando, eu vou aí te dar um abraço. É, eu sei que é isso, dona de casa. A gente já acorda cansada, aleluia. Renova nossas forças, Senhor, no nome de Jesus. Maria não está escolhida por Deus como alguém ou algo que é escolhido aleatoriamente. Ei, não foi assim não, ó. É aquela menininha ali que está andando. Foi não, filho. Maria vai colher de honra, da própria honra que ela carregava. No mínimo, era uma menina que se desviava do mal, que tinha aliança com o céu, que temia a Deus, que honrava a Deus acima de todas as coisas. Então, imagine comigo. A Bíblia diz que Maria faz uma pergunta ao anjo. Como se dará isso? Eu queria que você lesse aí comigo. Versículo 35. O anjo vai responder para Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O anjo está dizendo para Maria: Maria, existe um propósito no teu ventre, com o teu ventre. Existe uma promessa sobre a tua cabeça, mas você não vai conseguir executá-lo sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo na autoridade que é no nome de Jesus, que você vai sair daqui debaixo da total companhia do Espírito Santo de Deus. Ele vai te dar sabedoria para executar o que precisa ser feito. Ele vai te dar graça para sustentar o projeto que o céu te deu. Ele vai te levantar quando você estiver desistindo. Ele vai te reanimar quando as suas forças estiverem acabando. Quem vai me acompanhar, Raquel? O Espírito Santo de Deus. Olha o que ele disse: e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Tem mãe aqui? Tem mãe aqui? Tem. Quem é casado e não é mãe, e aí tem o sonho e o desejo, eu profetizo como serva da casa do Senhor que Deus abrirá o teu ventre e você conceberá e dará luz a um filho. Mas preste atenção aqui. Ser mãe em si já é uma honra absurda. É ou não é? Meu Deus do céu. Você passa 9 meses com aquele ser no teu ventre. E você diz: eu amo, eu sou apaixonada. E faz enxoval. Eu estou com a Anabela lá, 3 meses de vida. Quando a criança sai, meu Deus do céu. Você fala assim: onde é que eu estava? Você não lembra teu nome, você não lembra quem você é. Dá um apagão repentino, não é? É um amor terrível. Aí você quer proteger do mundo. Que loucura, né, minha amiga? É por isso que às vezes tem algumas mães que dão uma surtada, que te dão um desespero. Você fala: meu Deus, como é que esse ser tão indefeso nesse mundo tão terrível? Mãe, agora imagina comigo ser mãe do Filho de Deus. Pensa comigo. Não pensa comigo. Eu esses dias não, já há algum tempo, o Benjamin na escola, e eu sempre digo isso para ele, é o meu filho mais velho. Eu falo para ele: meu filho, não facilita para o diabo, porque o diabo te odeia. Essa é a frase lá de casa, para ameaçar a criança, evitar pular das coisas, quebrar a cara, aleluia. Cada uma tem a tua frase de ameaça, essa é a minha. Meu esposo vai buscar ele na escola e ele chega com uma boa nova. Eu falei: o que é que houve? Raquel, uma amiguinha estava pendurada num brinquedo. O Benjamin virou para ela e falou: desce daí, que o sonho do diabo é te matar, garota. A criança traumatizada, já passando trauma para outras criancinhas, aleluia. E assim a gente vem seguindo. Maria Júlia é a mesma coisa. A gente ensina, faz devocional juntos todos os dias. E eu falo para ela: não facilita para o inferno. O sonho do diabo é te deixar com uma cicatriz imensa na testa. Menina de apartamento, tadinha, não tem machucado no joelho. Esses dias a Rita, ela ralou o joelho. Eu falei: ai, que lindo, vamos tirar uma foto com a mamãe, que coisa linda. As crianças não ralam mais joelho. Eu fico aqui no desespero: Jesus, há poder no teu sangue. Minha mãe teve 5. Como? Trancava o portão e dizia: Deus, cuida, só pode. Não dá conta, é muita gente. Você imagina carregar o Filho de Deus Agora você e eu só conhecemos a história de Jesus aos 30 anos. Ou quando o ministério começou. A Raquel, mas teve o cenário, a cena quando ele tinha 12 anos. Não, aquilo ali só, é só uma pincelada. A Bíblia não conta desde o primeiro mês até os 33. Ei, ela era mãe. E Jesus, sendo Deus, também foi 100% homem. Imagina comigo Maria dizendo: não anda com fulano. Por que não, mãe? Ah, meu sonho era ver a mãe de Jesus dizendo: por que não? Mas todo mundo vai, Maria dizendo para ele: você não é todo mundo. Eu guardei isso por anos, eu falo todo dia para essas crianças: mãe, está todo mundo no parquinho. Eu respiro: você não é todo mundo. É a vingança, aleluia. Ela teve que dobrar o esforço para criar o Filho de Deus. É por isso que às vezes a gente enfrenta guerras. Eu estou falando para mães aqui, amém? Satanás vira para a gente e diz: eu vou matar, eu vou destruir, eu vou desviar. E eu vou, porque mãe que é mãe e é mulher de Deus, nada fica oculto, sim ou não? O filho está aqui, ó, no zap, Deus já falou tudinho, tadinho da criança. Não tem paz. Filho de mãe que ora não tem paz. Eu lembro que na minha adolescência não tinha zap, mas minha mãe tinha joelho, aleluia. Eu chegava toda bonitinha: e aí, mãe, benção. Minha mãe: benção? Quem era aquele menino? O menino? Meu Deus, o que é isso? Câmera tem na rua? Uma mãe que ora é outro nível. Porque o diabo pode até investir, pode até fazer plano, pode até dizer que vai matar, que vai destruir, mas a palavra dita a uma mãe, a Deus, aonde esse filho entra, essa oração vai. Aonde ele chega, tem uma oração clamando na cabeça dele. Eu vim aqui te dizer, minha irmã, não desista de orar não. Mais dias ou menos dias, você vai declarar o que Josué declarou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu sou fruto de uma mãe de joelhos dobrados. É. Fala para quem está do teu lado: se Deus fez na vida dela, faz na vida do teu filho e da tua filha também. Maria, ela vai cuidar com muito zelo do que Deus lhe confiou. Sabe que Deus sabe para quem dá. E é por isso que a gente não pode questionar quando Deus decide abençoar alguém. Ele sabe a quem confia os seus projetos. Ele sabe. Imagina comigo as amigas de Maria: tá grávida e é virgem, né? Sempre tem, né? Olha para quem está do teu lado: alguém vai zombar do projeto que você carrega. Fala: mas fica tranquilo, quem recebeu a visita do anjo foi você. Quem recebeu a palavra do anjo foi você. Ei, amiga, para de ficar querendo explicar para alguém aquilo que só você ouviu da boca de Deus ao teu respeito. Você sabe o que Deus te disse. O que, Raquel? Salve a agraciada. Você está coberta pela graça, protegida pela graça, guardada pela graça. Eu termino agora. Que Deus nos dê maturidade para lidar com quem não concorda com os projetos que Deus nos confia. Eu vou repetir. Que Deus nos dê maturidade para lidar com quem não concorda com os projetos que o céu... Eu sinto Deus respaldando essa palavra. Só você sabe o que o anjo te disse na tua casa. Ali eu imagino as amigas olhando dizendo: mas como assim, pastora Fabíola? Como é que está grávida? Estou grávida. Mas e José? Mas como é que foi? A pessoa quer entender o porquê tu foi escolhida. Fala para tua amiga: eu não tenho como te explicar. Fala. Fala para ela: não sou eu, foi graça. Não tem nada a ver com sobrenome, foi. foi graça. Não tem nada a ver de onde eu vim, foi graça. Não tem nada a ver com a família, foi graça. Foi graça. Maria tinha um caráter divino. E só quem tem caráter divino vive os projetos do céu. Fica triste não. Só quem tem caráter divino vive os projetos do céu. A gente pira, Sheila, porque a gente fica tentando entender. Mas tá bom, Senhor, vamos lá, calma. Não sei se você é assim, eu já falo para Deus, senta aqui. Calma, o Senhor está falando as coisas muito assim. O Senhor está fazendo muita coisa. Peraí, eu estou perdida, vamos sentar. O Senhor quer um café? Porque a gente quer entender tudo que Deus está fazendo. Como se você tivesse capacidade alguma. Aí você quer pegar a tua capacidade e quer igualar com a grandeza do projeto que Deus te confiou. Fala para tua amiga, essa matemática não bate nunca. Porque não é a tua capacidade. Porque não é a tua cor de pele, não é o teu cabelo, não é o teu endereço. Deus não está nem aí para onde você nasceu, da onde você nasceu. Ele está dizendo, eu te escolhi apesar de você, porque não é você, é a graça. Eu imagino Maria assustada, aí o anjo para acalmá-la diz, olha só, deixa eu só te falar uma coisa para você entender. A tua prima, o anjo está contando um bafo, né? Um babado para ela. Porque ela não viu no Insta, ela não viu no Face, não estava no grupo da família. Aí o anjo chama ela, imagina comigo o anjo chamando, você está sabendo? O quê? Bebel está grávida. Tua prima Isabel. Eu imagino Maria dizendo, mentira. Como é que é? Isabel está grávida. Ué, quem está contando a notícia é o anjo. Maria era mulher, minha filha, tu acha que ela não falou pro anjo? Senta aqui, me conta tudo. Como é que é, Isabel está grávida? Eu estava com ela na obstetra. Eu estava com ela no dia da ultra. Eu vi o que o médico disse. Como é que é? Com aquela idade, menino. O anjo está dando um exemplo para Maria. O anjo não está fazendo fofoca. Ei, olha para cá! O anjo está dizendo para ela, você acha que o Deus que colocou um filho no ventre da idosa estéril não pode colocar um filho no teu ventre? O anjo está dizendo para ela, tu acha que foi Zacarias? Não! A nossa pastora diz isso, a gente só faz o ato, quem dá filho é Deus. Catuca essa amiga que está do teu lado e diga para ela, Deus te trouxe aqui para te lembrar que você vai fazer a tua parte. E o céu vai fazer a dele. Você vai fazer a tua parte. E o céu vai fazer a dele. Deus não quer saber quanto você tem. Deus não quer saber o quanto você pode. Ele quer saber o quanto você confia. Tem alguma mulher que confia nele aqui? Tem. Seis meses. Está gerando um filho na velhice, aquela que era considerada estéril. Diga comigo, era velha e era estéril. Deus está dizendo para ela, minha filha, o céu veio aqui para te dizer que para mim, para Deus, não existe impossibilidade. Ou você crê de fato e verdade na palavra de Deus, ou você está perdendo tempo aqui dentro. A gente diz que crê, a gente diz que confia, a gente diz que depende, e é só as coisas apertarem que a gente começa a calcular. Mas para onde? Por onde? Ele não viu que eu já tomei todos os antidepressivos e ainda assim eu continuo mal. Raquel, Deus não viu que eu estou com pânico desde a pandemia do ano passado. Dá um grito nessa amiga que está do teu lado, diga para ela o que Deus está dizendo: é que para Ele nada é impossível. E disse Maria ao anjo, eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui quem? Eis aqui quem? Eu cheguei numa igreja um dia desse para ministrar. E tinha uma moça na porta. E eu disse: minha irmã, aonde é o banheiro? Ela disse: irmã não, missionária. Quase que eu falei: quarta pessoa da Trindade. Tem a Trindade, tu é a quarta, aleluia. É que tem gente com a alma tão doente que o título ainda é maior do que o propósito. A mulher que está carregando o Filho de Deus no ventre vira para o anjo e diz: eu sou serva. Eis aqui a serva do Senhor. Oh meu Deus. Quando eu vejo alguém soberbo, altivo, eu olho, eu falo: ai que coisa bonita. É corajoso. Não é maluco não, é corajoso. Porque se a misericórdia não virar, o calendário não virar de hoje para amanhã, a gente amanhece durinha. Se a graça de Deus não nos cobrir, meu Deus do céu. Eu cheguei para pregar um dia desse num culto, a menina veio chorando, me abraçar, falou: eu amo os teus stories. Falei: muito obrigado, aquilo custa muito caro. Eu amo aqueles vídeos. Falei: vou começar a cobrar, aleluia. Aí virou para mim e falou: não muda não. Falei: como é que é? Não muda não, continua assim. Falei: menina, deixa eu te contar, eu sou assim desde a minha infância. Eu não sei nem por onde, que caminho que muda. Como é que muda? Se mudar, Deus me mata. É porque as pessoas estão tão traumatizadas, tão machucadas com gente que acha que o título é maior do que o serviço, que estão se sentindo retraídas. Está do teu lado, diga para ele ou para ela: independente da promessa, você é serva. Só isso. Servo na Bíblia é escravo. Maria está dizendo: eu não sou nada senão serva. Servo na Bíblia não tinha direito de escolha. Ela está dizendo: eu já entendi o projeto. Na verdade, o Senhor nem precisaria me explicar, porque eu tenho um dono e quem manda na minha vida é Ele. O que Maria está dizendo quando diz: eis aqui a serva do Senhor? Ela está falando: mesmo se o Senhor não me explicasse, mesmo se não me contasse detalhes, era só dizer para mim: ó, barriga vai começar a crescer, 9 meses vai sentir uma leve dorzinha, vai sair um ser do teu corpo. Ela está dizendo para ele: eu sou serva, eu sei, eu estou lisonjeada pela honra de carregar o Filho de Deus. Mesmo se o projeto não fosse esse, fosse menor, ainda assim, eu sou serva. Que nós possamos ter na nossa alma o coração de serva, pronta para cuidar, pronta para amar, pronta para abraçar, pronta para servir. Raquel, mas eu não tenho título, eu não sou pastora. Para com isso, você é serva. Raquel, eu queria ser fulano, eu queria ser ciclano, e o Senhor está dizendo: eu te escolhi exatamente do jeito que você é, você é serva. Só quem é serva fica de pé no seu lugar e rápido. Você acredita em ato profético? Acredita? Eu queria que o louvor, minha filha, sou tua fã, todas, geral, me ajuda. Raquel, qual é a canção? O Senhor já falou para vocês, se vira. Coloca a mão no teu ventre aí, vai. Raquel, eu não creio em ato profético. Te respeito, pode sentar. Isso aqui é só quem está carregando o projeto do céu. Raquel, eu não posso, eu não tenho dinheiro. Eu não sei por onde eu começo. Eu não sei como vai ser. Oh, remaha, shorianda, remaha. Coloque a mão no teu ventre, porque esse projeto não vai abortar. Esse projeto não vai abortar. O Espírito Santo me disse isso, Sheila. O anjo faz questão de dizer para Maria que Isabel está com 6 meses. Eu fui estudar sobre um bebê prematuro de 6 meses. Você sabia que ele tem mais chance de sobreviver do que um bebê que nasce de 8? Quando o anjo diz para ela: já tem 6 meses. Ou seja, o projeto é verdadeiro e não tem risco de aborto. Olha para essa minha irmã que está do teu lado, fala para ela: fica tranquila, esse projeto não vai morrer. esse sonho não vai morrer, essa casa não vai morrer, esse casamento não vai perecer. Coloque a mão no teu ventre e comece a orar aí agora. Não, você vai abrir a tua boca e você vai encher esse templo com o teu clamor, com a tua oração aí agora, vai. Oh, eu não sei o quanto Satanás tem investido para que você aborte o projeto do céu. Deus me trouxe aqui para te dizer: tem nome, é grande e tem dono. Não vai morrer, não será abortado, não vai nascer sem nutrientes. Ele está dizendo: eu vou sustentar até o final, eu vou cuidar até o final. Abre a tua boca e clama aos céus aí agora, vai. Abre a tua boca e clama aos céus aí agora.
Meu espírito renova.
Enquanto elas cantam, você ora, vai.
E no seu corpo tudo novo.
Grita o nome desse projeto aí, vai. Porque ele não vai morrer, não.
Tua alma viverá.
Meu
espírito renovará. E no seu corpo tudo novo se fará.
Tua
alma viverá. Teu espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará.
Abra tua boca e peça.
Tua alma viverá. Teu espírito renovará. E no teu corpo tudo novo se fará.
Abra tua boca no nome de Jesus. Eu oro juntamente com essa irmã reunida aqui essa noite. Eu não sei o nome do projeto que ela carrega, mas eu sei o nome do seu Deus. A tua palavra diz que o Senhor é imutável. Porventura prometeria, diria, falaria e não cumpriria. Tu ainda és o mesmo, tu és o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Cumpra a tua promessa nessa casa, cumpra a tua promessa nessa empresa, cumpra essa promessa nessas emoções, cumpra a tua promessa nesse casamento. Que toda cadeia se quebre agora, que toda voz do maligno se cale agora, que toda palavra maldita recue agora, na autoridade que há no nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. O que, Raquel? O projeto que Maria carregou. Jesus, 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 Jesus. Ah, Senhor, nós te clamamos porque sabemos que tu pode. A tua palavra diz que o Senhor pode tudo. O Senhor pode tudo. E nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Glorifica o teu nome. Nós declaramos como igreja que esse projeto não será abortado. Ah, abra tua boca, irmã, e comece a declarar isso. Essa família vai viver todo o bem do Senhor na terra. Essa mulher vai contar um grande testemunho. Não será abortado. Independente se alguém concorda ou não, não será abortado. Pelo contrário, vai viver e vai contar as maravilhas do Senhor na terra. Nós oramos crendo no teu nome. Nós oramos porque cremos no teu nome e sabemos que tu podes tudo. Em o nome do teu filho amado, Jesus, Jesus, Jesus.
Tua alma viverá.
Erga as mãos e canta.
Teu espírito renova. Seu corpo tudo novo se fará.
Oh, abre a boca e declare.
Tua alma viverá.
Seu
espírito renovará. E no seu corpo tudo.
você que está aqui nessa noite, que por causa das lutas abortou o propósito de Deus. Qual o maior propósito, Raquel? É você morar no céu com Ele. Você que já foi conhecido como filha de Deus. E por causa das dores e por causa das decepções, se afastou de Deus. Raquel, eu estou desviada. Não, desviada é o diabo, porque para ele não tem mais jeito. Passa com o céu. Sai do teu lugar agora, na autoridade que é no nome de Jesus, e vem correndo no altar. Ou talvez alguma mulher que está aqui nunca teve aliança com Deus, mas veio a esse culto. Se está aqui nesse culto, é porque tem sede do céu. E se tem sede de Deus, não tem outra oportunidade a não ser essa. Sai do teu lugar no nome de Jesus e vem correndo para o altar. Pergunta para essa amiga que está do teu lado, para esse amigo: é contigo que Deus está falando? A igreja do Senhor salve Jesus, levanta as mãos e começa a orar aí agora. Isso, isso. Você que precisa reatar a aliança com Deus, se você está aqui nesse culto, não saia dessa reunião sem fazer isso. Raquel, eu sei tudo que você acabou de falar. Eu já servi a Deus, eu já andei com Deus, eu já ouvi a voz de Deus. Mas por causa das lutas, por causa das dores, por causa das decepções, eu abortei o projeto de Deus. É? O Senhor te trouxe aqui para te dizer: não vai abortar mais. Se você está aqui, o maior desejo dele é mudar a história da tua vida. Eu não estou falando sobre religião, eu estou falando sobre mudança de vida, novidade de vida. Eu me lembro que na última gestação, na gestação da Anabela, no quinto mês eu comecei a sentir contração. E a minha médica disse: toma esse remédio aqui, porque ele vai sustentar essa gestação até o final. Ah. Olha para essa irmã que está do teu lado, fala para ela: tu está recebendo do céu uma medicação, e esse projeto não será abortado. Você que precisa reatar a aliança com Deus, sai do teu lugar. Se você está do meu lado esquerdo ou você está do meu lado direito, sai do teu lugar agora, na autoridade que dá no nome de Jesus. A igreja de Cristo, levanta a mão. Está vindo a primeira pessoa ali, aplauda o rei. Não, aplaude forte. Cadê a segunda? Eu sei que você está aqui, eu sei que você veio a essa reunião, e o maior desejo do céu é mudar a tua história. É, fala para ela: vamos lá na frente, mas não saia daqui sem reatar a aliança com Deus. Eu declaro na autoridade que é no nome de Jesus que toda a cadeia foi quebrada agora. Nada te prende nessa cadeira, nada te prende no teu lugar. Sai daí agora em nome de Jesus e vem correndo para o altar. Raquel, eu nunca servi a Deus. Melhor ainda, vem. Porque o maior desejo dele é mudar a tua história, mudar a tua vida por completo, a tal ponto de quem ver o antes e depois vai sentir o desejo de servi-lo também. Sai do teu lugar no nome de Jesus. Sai do teu lugar no nome de Jesus. Rapidinho, rapidinho. Eu sei que você está aqui e eu quero orar para passar para a pastora, mas eu quero que você saia do teu lugar. Por que, Raquel? Porque essa reunião não foi feita só para nós, mas também para você, que precisa manter vivo o projeto que Deus te confiou. Não deixe que as vozes do maligno, que as vozes do inferno te impeça de viver aquilo que só Deus tem para você. Vem, minha filha. Vem, mulher, vem, moça. Sai do teu lugar no nome de Jesus e vem rápido para o altar do Senhor. A igreja de Cristo, estende as mãos para cá. Estende as mãos para cá. Eu queria que você cantasse só o coro dessa canção para a gente terminar.
Posso clamar?
Canta.
Eu acredito.
Sai do teu lugar no nome de Jesus e vem. Raquel, outro dia eu vou, e o Senhor está dizendo: é hoje. É agora, é nesse culto, vem.
Sim, eu posso clamar.
contigo mesmo que o céu quer reatar a aliança ou fazer a aliança. Hoje, sai do teu lugar na autoridade que é no nome de Jesus e vem. Sabe por quê? Frequentar culto não te torna salva. Não, Raquel, não. Foi Jesus quem disse: aquele que me confessar diante de todos, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Nós vamos orar por essa moça que está aqui à frente. E você ainda tem a oportunidade de fazer isso. O que, Raquel? Sair do teu lugar e vir rapidamente. Isso, está vindo ali. Eu sei que tem mais gente. Irmão, você não tem noção de guerra. Qual é o nível da guerra que acontece nesse momento? A nossa mente vira um turbilhão, porque o diabo sempre vai tentar fazer uma segunda proposta, uma segunda opinião. Sendo que não existe segunda, só existe um único caminho. Sai do teu lugar no nome de Jesus e vem rápido. Raquel, eu já tenho a minha religião. Não tem nada a ver com isso. Ei, se a sua religião resolvesse, você não estaria aqui. Você está aqui porque a tua alma tem sede da presença de Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de aliança com o céu, de viver os projetos dele na terra. Igreja do Senhor, minha hora já foi, estende as mãos para cá. Vamos orar por ela. Pai, no nome de Jesus. Oh Senhor, a tua palavra diz que acontece uma festa nos céus agora. Quando um pecador se arrepende, tem mais de uma aqui na frente. Ah, o nosso coração está grato porque essa reunião cumpriu o seu propósito. Vidas no altar. Glorifica o teu nome na vida delas, Pai, para que nunca mais, escreva o nome delas no livro da vida, para que nunca mais se apague. Glorifica o teu nome na vida, na história, no contexto, a tal ponto, quem olhar o antes e depois vai sentir o desejo de te servir também. Muda a história, quebra a sentença, quebra as cadeias, desfaz, desmancha toda a obra e toda a palavra de maldições lançada. Lança no mar do abismo agora, no mar do esquecimento, todo pecado. Oh Pai, só tu pode fazer isso. Escreva uma nova história e nós daremos a ti honra, glória e louvor, porque já te pertence. Em o nome do teu filho amado Jesus Cristo, se você concorda e acredita, diga amém. Aplauda ao Senhor pela vida dessas duas queridas aqui. Nós vamos escrever o seu nome, anotar o seu nome e o seu telefone rapidinho, rapidinho, um minuto. Aqui, ó. Você pode aplaudir de novo? Porque o próximo a se converter é da tua casa. Eu disse que o próximo a se converter é da tua casa. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E tudo que leva ao teu nome. Eu declaro na autoridade que é no nome de Jesus, que o diabo maligno, ladrão de alegria, não vai roubar a palavra que tu recebeu essa noite, que não é minha, mas é do Senhor. Quem acredita, diga amém. Fala para essa amiga, fica tranquila. Tu não vai abortar esse projeto. Deus abençoe.